Bem-vindos ao podcast Química e Inovação da Wacker Química do Brasil. Eu sou a Ana Paula Aquino e vamos juntos, mais uma vez, entender sobre o mundo da química das tintas. Para o nosso bate-papo de hoje, nós temos a honra de receber três importantes nomes no mercado. Fábio Umberg é diretor de comunicação de relações institucionais da Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. É um dos representantes da Abrafat no World Coatings Council, WCC, e na LatinPIN, Federação Latino-Americana de Tintas, e tem experiência de 20 anos no mercado de tintas. Temos aqui hoje também o Gustavo Soares, que está participando conosco diretamente de Munique, na Alemanha. Gustavo é gerente global de marketing da Wacker para os segmentos de tintas e argamassas colantes. Gustavo tem mais de 20 anos de experiência em indústrias químicas, ocupando diferentes posições em áreas de marketing estratégico, pesquisa, produtos e vendas de especialidades na indústria de construção. E o Ricardo Gouveia, que é gerente de negócios na América do Sul para a divisão de polímeros, tanto para aplicações em building and infrastructure, quanto para consumer and industrial. Está na Wacker desde 2011 e tem mais de 23 anos de experiência na indústria química, com foco nos segmentos têxtil, adesivos, tintas e revestimentos. Fábio, Gustavo e Ricardo, sejam muito bem-vindos ao podcast Química e Inovação. E muito obrigada pela presença de vocês.
Obrigado, Ana. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês, com o Ricardo, com o Gustavo, para a gente ter uma conversa bem esclarecedora sobre esse segmento de tintas.
Olá, Ana. Obrigado. É um prazer participar desse bate-papo de um tema tão interessante.
Ana, obrigado. Fábio, Ricardo, vamos lá.
Muito obrigada a vocês de novo, então vamos começar. Eu gostaria de começar hoje o nosso bate-papo com a seguinte pergunta. Porque nós já falamos aqui, nos dois primeiros episódios deste podcast, sobre as consequências da industrialização no mercado brasileiro da construção civil. Falamos bastante sobre a evolução nas técnicas construtivas. Então, Fábio, com relação ao mercado de tintas, você também vê alguma evolução nesse setor nos últimos anos?
Vejo bastante evolução. Acho que dá para a gente olhar para trás aí. Faz 23 anos que eu estou na associação, então acompanhei bem de perto essa mudança que o mercado vem atravessando, né? Acho que tem alguns aspectos que a gente pode ressaltar. Um deles é a questão da preocupação com a qualidade das tintas. Houve uma mudança muito forte aí, no mercado ao longo dos últimos 20 anos, que foi fruto de um programa que foi criado, o Programa Setorial da Qualidade, chamado aqui de PSQ. Isso mudou o perfil das tintas oferecidas no mercado, mudou a percepção dos usuários, mudou a forma de produzir, o estímulo à inovação. Então, hoje você tem tintas de qualidade muito superior e com um desempenho que traz opções para diferentes expectativas dos consumidores, dos pintores também.
Ricardo, você também nota essa evolução mencionada pelo Fábio?
Eu concordo, Ana. Realmente houve uma grande evolução no mercado de tintas nos últimos anos, né? Hoje, o Brasil é o quinto maior produtor de tintas e revestimentos, e toda a tecnologia utilizada aqui, seja insumo, seja processo produtivo, é similar ao que se utiliza nas principais regiões do mundo, né? E eu creio que a evolução se deu basicamente por dois pontos, Ana. Primeiro, por algumas ações das entidades dos setores, como, por exemplo, a própria Abrafat, né, que vem trabalhando de maneira muito intensa na capacitação do setor, no desenvolvimento do setor, e também outras entidades, né, como o Programa Setorial de Qualidade, o próprio Comitê Técnico de Tintas da ABNT, o CB164, né, que normatizaram o setor, né, garantindo assim para o consumidor final tintas com requisitos satisfatórios, né? Então isso realmente é muito importante. Outro ponto que eu vejo que foi fundamental para o desenvolvimento do mercado nos últimos anos é a demanda do próprio consumidor final, que vem aumentando, né? O consumidor está cada vez mais atento e exigente, né? Por produtos de qualidade, produtos sustentáveis, produtos que de alguma maneira facilitem, né, o seu processo ali de pintura, né? E aí tem um papel chave, né, de toda a cadeia produtiva, né? Fabricantes de tinta, fornecedores, né, trabalhando aí de uma maneira colaborativa justamente para atender essa demanda do mercado consumidor.
Muito bom, entendido. E Fábio, hoje nós temos uma grande variedade de tintas, por exemplo, para interior, exterior, com e sem brilho, brancas, coloridas, com e sem cheiro. Agora, a Super Premium. Como que podemos descrever as tintas disponíveis hoje no nosso mercado? Você acredita que elas atendem plenamente a demanda desse nosso mercado? E se não atendem, em quais critérios elas poderiam melhorar?
Bom, acho que isso está alinhado um pouco àquilo que o Ricardo acabou de dizer, né? Essa evolução, as normas técnicas, elas facilitaram a criação de critérios bem claros para diferenciar as tintas, né? Então, isso permitiu que os fabricantes desenvolvessem tintas diferentes, tintas para aplicações específicas. Então hoje você tem uma gama de produtos muito mais ampla, com comprovação dos resultados, né? Então, quando você compra uma tinta que é super premium, que é uma definição recente, né? Algo que foi lançado em 2019 e aí foi aprovado como norma técnica, você tem uma performance superior. Então, você cria diferentes produtos para atender a diferentes demandas e também a diferentes capacidades de pagamento, né, de compra. Acho que são dois movimentos simultâneos, né? Existe um movimento que é atender a uma demanda que vem do mercado, e aí o consumidor pressiona, o pintor pressiona, aí a questão da sustentabilidade mencionada pelo Ricardo é muito importante. Mas também tem um outro movimento, que é o movimento de procurar entender as tendências e se antecipar a elas, né? Então, os fabricantes estão sempre pesquisando, olhando tendências. A pandemia foi um laboratório muito importante para isso, porque as pessoas fizeram muita experimentação de cor, de formas geométricas nas pinturas, porque queriam um ambiente melhor, mais agradável para ficar naquele período que ficaram isoladas em casa, fechadas em casa. Então, é bem interessante, bem dinâmico aí. A gente percebe que hoje o número de lançamentos de produtos é muito alto.
Ah, entendi. Muito bem. Então, agora, eu queria perguntar para o Gustavo. Com base na descrição do Fábio, Gustavo, você diria que nós temos tintas com tecnologias similares à Europa ou à América do Norte? Você que está na Alemanha.
Sim, de certa maneira eu diria que sim. São duas regiões, tanto os Estados Unidos quanto a Europa Ocidental, principalmente, que são referências em termos de produto e tecnologia em diferentes setores e vendo também a parte das pinturas arquitetônicas. E no Brasil, a gente não deixa nada a desejar em termos de desenvolvimento ou procura por tecnologias. Até porque os grandes fabricantes mundiais estão muito bem estabelecidos no Brasil há muito tempo. Claro que se caminham com tempos diferentes, até respeitando situações locais do Brasil. Clima, o próprio poder aquisitivo, o desenvolvimento econômico, que é diferente do que a gente vê na Europa Ocidental e na Europa. Mas eu diria que, por via de regra, a gente sim, que tem um alinhamento com o que você pode encontrar nesses mercados, sendo que aqui a gente já tem alguns avanços que, com certeza, a gente tem observado no mercado brasileiro ao longo dos anos, sendo prestado mais atenção e se tentando focar suas tecnologias para isso.
Excelente. Agora eu vou falar com o Ricardo. Ricardo, eu queria saber de você quais soluções que a Wacker oferece em polímeros para o mercado de tintas.
Ana, a Wacker oferece várias soluções, né, para o segmento de tinta, né, seja uma tinta imobiliária, seja até mesmo uma tinta industrial, como no caso das tintas intumescentes, né? No caso das tintas imobiliárias, eu gostaria de destacar três linhas de produtos. A primeira é a linha Vinapass, que são dispersões poliméricas baseadas no acetato de vinila e etileno, que nós conhecemos como VAE. Né? E essas resinas elas são indicadas para aplicação em todos os acabamentos e qualidades de tinta. Né? E um grande diferencial dessa linha de polímeros é que o formulador ele tem a capacidade de produzir tintas com baixo odor, baixo conteúdo de compostos orgânicos voláteis, né, conhecidos como VOC, né, e com a redução ou até isenção da utilização de coalescente, né, sem que isso impacte negativamente a formação de filme e, o mais importante, né, a resistência à abrasão úmida da tinta. Né. E, na verdade, pelo contrário, né, mesmo não utilizando coalescente, os polímeros Vinapaz eles proporcionam à tinta excelente resistência à lavabilidade. Isso só é possível em função da presença do etileno na cadeia polimérica, que é um plastificante interno permanente, né? E daí sim a possibilidade de ter uma formulação de tinta com baixo odor e baixo conteúdo de VOC. A segunda linha de produtos é a linha Nexiva, né? E aqui os benefícios do Nexiva são os mesmos da linha Vinapaz, ou seja, a formulação de uma tinta com alta resistência à lavabilidade, baixo odor, baixo conteúdo de VOC. Agora, o grande diferencial é que o polímero Nexiva ele é um polímero fornecido em pó, um pó redispersível em água, né? E isso permite ampliar o leque de aplicação dos fabricantes de tinta. O fabricante de tinta ele pode fazer a produção de uma tinta líquida tradicional, utilizando o Nexiva durante o processo produtivo e dispersando como qualquer outra matéria-prima. Ou também o fabricante de tinta ele pode trabalhar de uma maneira totalmente disruptiva, oferecendo uma tinta em pó para o consumidor final, sendo que o consumidor final irá adicionar água somente no momento da aplicação. Quais são as vantagens em o consumidor ter essa flexibilidade? Primeiro ponto, ele vai preparar somente a quantidade de tinta necessária para a aplicação daquela obra, evitando principalmente desperdício e geração de resíduos. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto interessante, né, que também vai de encontro com metas de sustentabilidade dos fabricantes, é a possibilidade do fabricante de tinta fornecer a tinta em pó em sacos de papéis, por exemplo, né, ao invés de baldes plásticos ou embalagens metálicas, reduzindo também o resíduo proveniente das embalagens. E por fim, eu gostaria de mencionar da linha Vinapaz Eco. Né? E esse é um conceito muito interessante, onde todo o processo se inicia com a obtenção do bioácido acético, que é uma matéria-prima proveniente do beneficiamento da madeira. Né? Uma vez que a Wacker obtém o bioácido acético, nós produzimos o acetato de vinila, que é posteriormente polimerizado com um etileno, para ter finalmente a produção do copolímero de VAE. Agora, o que é interessante, Ana, é que todo o processo produtivo utiliza o conceito de balança de massa, né? Que, de maneira resumida, significa a compensação de matérias-primas de origem fóssil através da utilização de matérias-primas de fonte renovável, nesse caso, o ácido acético. Então, realmente, é um conceito inovador e muito interessante, que vai de encontro com as demandas, né, globais de redução de emissões, por exemplo.
Excelente. O Ricardo mencionou sobre a linha Vinapaz Eco e sobre o conceito voltado à sustentabilidade do Nexiva, onde é possível substituir baldes de plásticos e aço por sacos de papel com as tintas em pó. Gustavo, como a Wacker vem se posicionando com relação à sustentabilidade e o que é fator-chave na Europa para definir se uma tinta é sustentável ou não? O que as empresas e mercado europeu vêm fazendo?
Essa é uma boa questão e é um tema recorrente aqui na Europa nesse momento. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, eu diria que o ponto mais recente na discussão são as reduções de CO2. E isso está em alinhamento com os acordos globais para limitar o aquecimento global no mundo até 2045, 2050. De modo que todas as empresas, toda a cadeia produtiva, tem objetivos bem ambiciosos para cumprir já a partir de 2030, 2025, 2030. E muitas vezes zerando as suas emissões de CO2 até 2045. Isso parece, a princípio, um pouco vago, um pouco distante do nosso dia a dia, mas não é. porque a gente precisa imaginar que toda a cadeia de valor vai precisar conter nos seus produtos materiais que têm origem diferente da origem de hoje. E nessa linha, por exemplo, o Vinapass Eco é um primeiro passo para essa contribuição, ao permitir que uma tinta, por exemplo, seja fabricada com um percentual menor, bem menor, de emissão de CO2 do que o seu equivalente utilizando matéria-prima fóssil. Eu diria que o primeiro grande ponto a ser observado em termos de sustentabilidade é como que as empresas vão atingir seus próprios targets internos, seja através do consumo de energia ou melhoria de processos, mas oferecendo produtos que tenham a mesma qualidade, mas utilizando matérias-primas de uma fonte renovável. Isso é o que existe de mais recente nas discussões. Isso, como eu disse, afeta todas as cadeias produtivas e, com certeza, o mercado de tintas arquitetônicas. Mas não somente isso. Por exemplo, aqui na Europa, cada vez mais são limitados os componentes que podem estar dentro de uma composição de um produto, tipos de biocidas, ou tipo de algum coalescente especial, ou qualquer outro tipo de matéria-prima que, ao longo do tempo, foi se aprendendo que elas eram, de alguma maneira, prejudiciais ao meio ambiente, ou aos seres humanos, por exemplo. Com certeza, a Europa está na vanguarda disso quando comparada com o restante do mundo. E o mundo, de certa maneira, segue isso. Um dos pontos é com relação ao uso de biocidas. Em todos os meios aquosos, é preciso, de alguma maneira, proteger contra o crescimento microbiológico. E os biocidas que eram utilizados no passado já não são possíveis de serem utilizados hoje em dia. Então, quando a gente olha especificamente o mercado de tintas na parte norte da Europa, por exemplo, como oferta são as tintas sem biocidas, e isso tem um apelo ao consumidor final muito forte. O consumidor final percebe que aquela tinta, de alguma maneira, é menos prejudicial para o meio ambiente e menos prejudicial para a sua área interna, para o seu convívio no dia a dia. Outro ponto que a gente discute no Brasil, mas que, por exemplo, eu diria que é uma discussão já superada, já foi vencida aqui na Europa, é com relação aos voláteis, ao que a gente chama de VOC, a liberação de gases e substâncias na tinta depois de aplicada. Aqui, isso é muito mais notório porque as casas permanecem fechadas por uma boa parte do tempo ao longo do ano. Mas essa é uma discussão que acontece no Brasil e que, de alguma maneira, as tintas vão caminhar para ter essa evolução também. E, por fim, se a gente ainda fala sobre a questão de redução de CO2 ou de resíduos com embalagens, a questão não é apenas reciclar, mas ok, como não gerar resíduos. A gente está pensando na tinta tradicional com água, onde eu tenho ali uma embalagem de plástico, ou eu tenho uma embalagem de aço, como é a situação do Brasil. Pensar numa tinta em pó, onde eu reduzo a embalagem e eu também transporto mais material numa mesma carga, eu estou reduzindo o consumo de combustível, a emissão de CO2 durante o processo do transporte, e eu estou com a capacidade de oferecer tanto um binder, tanto a dispersão, quanto a tinta sem biocidas, que vai durar muito mais tempo numa prateleira para uso pelo usuário. São pontos que são considerados pelas empresas quando a gente fala dessa jornada de sustentabilidade, por exemplo.
Ah, tá, entendi. Então vou aproveitar e vou pedir para o Fábio me respondeu o seguinte, Fábio, você já nota alguma relevância dessa sustentabilidade no mercado brasileiro de tintas? Na verdade, assim, vamos então nos aprofundar um pouco mais, e eu queria que você respondesse para nós, o que é sustentabilidade para o setor?
Bom, Ana, acho que o Gustavo deu uma visão panorâmica aí sobre como a questão da sustentabilidade é central hoje na estratégia dos fabricantes de tintas, né? É um dos grandes drivers da inovação, não tem dúvida em relação a isso, tanto no que se refere a processos, a eficiência, né? Melhoria de processos, redução de desperdícios, né? Aproveitamento melhor de energia, de água, de todos os elementos que são usados no processo produtivo, mas também na questão das matérias-primas. As matérias-primas de fonte renovável são uma tendência da qual não dá para fugir. Isso aí veio para ficar e cada vez será mais forte. E da mesma forma, existem uma série de outras exigências que estão vindo do consumidor, da sociedade e da regulação, né? A nossa regulação segue muito aquilo que Gustavo mencionou, com algum delay, com algum atraso, a gente segue o que o mundo está fazendo, né? Essa questão dos biocidas ainda não chegou com a mesma força aqui, mas a tendência é que chegue, né? A mesma coisa em relação aos VOCs, aos compostos orgânicos voláteis, tudo isso a gente acompanha pela participação no World Coatings Council, aquele WCC que você mencionou lá no início, do qual a Abrafat faz parte. A gente acompanha o que está acontecendo no mundo para que a gente possa não só aprender com o que existe de melhor, mas também nos preparar para agir, né? E sustentabilidade é ação, né? A gente precisa agir, menos discurso e mais ação. Nesse sentido, uma palavra-chave que a gente usa muito na associação é a palavra colaboração. Os fabricantes de tintas trabalham em colaboração com os seus fornecedores para a busca dessas soluções mais sustentáveis. Não há como o fabricante fazer isso sem a participação do fornecedor. Então, esse é um aspecto bem importante que deve ser ressaltado.
Ana, aproveitando um pouco o gancho do que o Fábio estava falando sobre sustentabilidade e cooperação, é importante chamar a atenção para a situação específica do Brasil. O Brasil tem o potencial natural de ser um grande fornecedor de matérias-primas renováveis para o mundo. A gente tem a cadeia de fornecimento, por exemplo, de etanol proveniente de cana-de-açúcar, que tem um balanço favorável na emissão de CO2, que você não encontra em outros produtos. Ao mesmo tempo, um grande questionamento quando a gente fala em uso de matérias-primas renováveis é a competição com o uso para fins de alimentos, seja tanto da terra para produção de alimentos ou da própria fonte renovável ser um alimento por si mesmo. E isso a gente não vê no caso da produção do etanol à base da cana-de-açúcar no Brasil. E o Brasil se destaca porque a gente tem uma grande capacidade. O Brasil está na vanguarda da produção de produtos bios, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que pode atender a essas demandas no mercado, não só no Brasil, como no mundo. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Não me surpreenderia que em algum momento o Brasil desponte na frente utilizando matérias-primas bio na composição das tintas, de uma maneira mais massiva do que outros mercados, devido à própria situação local, à disponibilidade material que a gente tem no Brasil nesse momento.
Maravilha! Muito bom! Tomara, né? Então, Ricardo, vocês também atendem países da América do Sul, não é? E como é que está essa tendência da sustentabilidade em países como a Argentina, Chile e Peru, por exemplo?
Ana, essa é uma preocupação crescente, né? Não somente no Brasil, também nesses países que você mencionou, mas eu diria que de maneira geral em toda a América Latina, né? Então, eu acredito que desde atributos da própria tinta, né, principalmente em grandes projetos imobiliários que buscam por certificações, como a certificação LEED, né, então realmente utilizar tintas e revestimento com baixa emissão é fundamental para o atendimento dessa certificação. E também ações, como o Fábio comentou, com relação à participação de toda a cadeia produtiva, né? Por exemplo, conscientização dos fabricantes de tinta com relação a evitar o desperdício, geração de resíduo das tintas, ou até mesmo a utilização da logística reversa, no caso das embalagens, né? Agora, por outro lado, com relação ao consumidor final, eu realmente vejo que a demanda, por exemplo, por tintas com baixo VOC, É uma preocupação um pouco maior em alguns países como o Chile ou até mesmo a Colômbia, né? Tenho certeza que o Fábio pode até comentar um pouco sobre a Latipim. Mas é algo que esses países estão um pouco adiantados, eu diria, né, comparado ao Brasil. Mas isso também cria uma oportunidade muito grande, né? Porque eu tenho certeza que é uma demanda que vai chegar, como o Fábio comentou, né? Talvez com algum delay, mas vai chegar. E é importante que, né, toda a cadeia produtiva, fabricantes de tinta, fornecedores, né, estejam preparados, né, para atender essa demanda que é inevitável.
Ah, que bom. Realmente. E eu queria saber, na opinião de vocês, o que é tendência para este setor? O que vocês acham que deve impulsionar o mercado de tintas no futuro? Como que serão nossas tintas?
Bom, eu não posso começar comentando, né? Se a gente olha a parcela das tintas aqui no Brasil de qualidade econômica, ela vem caindo ao longo dos últimos anos, né? Consequentemente, aumentando a parcela das tintas de maior qualidade, né? Como standard e principalmente premium, né? Então, eu acredito que desempenho é algo inevitável, né? Então, o consumidor ele vai buscar cada vez mais produtos de alto desempenho, produtos que facilitem a aplicação, que aumentem o rendimento, que proporcione uma alta resistência à lavabilidade. Mas eu acredito que não somente isso, né? Acho que a tendência é que as tintas sejam multifuncionais, né? Então, no final, o consumidor ele não vai estar buscando somente por um produto que deixa a casa dele mais bonita ou que proteja a casa dele, né? Mas que também ofereça outros atributos, né? Como melhorar a qualidade do ar para o interior, ou algum processo de pintura que reduza, né, a geração de resíduos, né? Então, eu acredito que no futuro vai ser muito mais do que somente a tinta, né? E o consumidor ele vai buscar por toda uma experiência, né? Desde o processo de compra até a finalização da obra.
Acho que eu tô muito alinhado com aquilo que o Ricardo disse. A gente enxerga quatro tendências principais, né? Essa questão da performance que ele mencionou é fundamental. A questão das funcionalidades, né? De ter novas funcionalidades para a tinta. A tinta não é só decoração, a tinta é proteção, mas ela também repercute na economia de energia, por exemplo, com a luminosidade ou com menor necessidade de uso de ar-condicionado. Então, tem outras funções, inclusive as tintas antibactéria, antimosquito, tintas que foram desenvolvidas aí durante a pandemia, para combater vírus. Existem uma série de pesquisas nesse sentido e vários produtos já no mercado. A terceira tendência é a questão da sustentabilidade. Isso não tem como escapar. E para o consumidor, isso aparece em vários aspectos, especialmente naquele que está ligado ao odor, né? Quer dizer, tinta com menor nível de odor possível, o menor impacto na vida dele, né? E a gente tem também a questão da aplicação. A aplicação da tinta é um aspecto que ainda precisa evoluir mais. Precisa ser mais fácil aplicar, não só para que a própria pessoa possa fazer isso, né? Quer dizer, é uma tendência que no Brasil ainda é pequena, mas tende a crescer, a tendência do faça você mesmo, né? De você mesmo pintar sua casa, mas também pela visão de que muitos consumidores têm ainda, porque pintar dá muito trabalho, nossa, vai desarrumar toda a minha casa, vai ser um problema. Então, quando você traz tintas cuja aplicação seja mais simples, você elimina essa sensação, o que contribui para que se venda mais tinta, claro, mas também para que as pessoas vejam a tinta como um elemento de decoração, de renovação, de valorização do seu ambiente, né? A pandemia, como eu disse, estimulou muito isso. E a gente acredita que essa é uma tendência que veio para ficar.
Eu diria, complementando o Fábio, dizendo um pouco da perspectiva do que a gente vê aqui na Europa, que são dois principais fatores. Quando eu penso na aplicação, é uma tinta, claro que seja sempre de uma maneira fácil de ser aplicada. Com um grande fator que falta mão de obra em diversas partes da cadeia, em diversas situações. Ou seja, quanto mais rápido e melhor for feito o serviço de uma só vez, o custo total vai ser menor para quem estiver pagando por isso. E não há como escapar de imaginar que a formulação da tinta do amanhã vai ser uma formulação com uma alta pegada de matérias-primas biorrenováveis dentro dela. E talvez um pouco mais, eu diria mais lean na sua composição, com ingredientes talvez um pouco mais pensados ou que tenham um aspecto de uma maneira holística, a sustentabilidade mais perceptível por parte do usuário.
Excelente! Nossa, uma conversa muito, muito esclarecedora, muito interessante. Mas, pessoal, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Fábio, Gustavo e Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês. Eu adorei conhecer sobre esse mercado de tintas, um pouco mais, né, sobre o mercado de tintas, sobre as soluções da Wacker para o mercado e poder falar novamente sobre esse tema tão rico que é a sustentabilidade. é um tema tão relevante atualmente, não é?
Com certeza, é um grande prazer compartilhar isso com os nossos ouvintes. Ana, obrigado. Fábio, obrigado pela contribuição. Ricardo, obrigado.
Obrigado, Ana, Fábio, Gustavo. Foi um prazer participar desse bate-papo tão interessante. Até uma nova oportunidade.
Obrigado a todos, Ana, Gustavo, Ricardo. Foi um prazer estar aqui. Acho que foi uma conversa muito rica, muito agradável. Espero que aqueles que estão nos escutando também achem isso. Obrigado.
Com certeza, Fábio. Muito obrigada mais uma vez. E aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!
Creating tomorrow's solutions.